programa Desporto Associativo tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestier, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Olá, viva, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicado ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. É realizado e apresentado por mim mesmo, o Sousa Gomes, com o apoio à produção do Manuel Alexandre. Os diretos são sempre aos sábados entre as 17 e as 18 horas, com repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. Tem podcast disponível no site da radioalfa.net. Vamos aos temas principais de hoje. Em futebol, Nacional 2, Lusitanos de Samora, continua na liderança do Grupo C, joga hoje no estádio de Cheron, em Samora de Fossé, onde recebe a equipa do FCLDSD, em jogo da 18ª jornada de Campeonato Nacional 2. Vai lá estar o nosso colega Henrique Mendes, que estará em contacto connosco daqui a alguns minutos. O AM Franco-Português de Sons é uma equipa de portuguesa na região de Sons. A equipa principal milita no campeonato da Liga Regional de Bourgogne-Franche-Comté. O presidente Jacques Longuiat será nosso convidado mais daqui a pouco. No campeonato regional da Liga de Paris-Île-de-France CDM, no Regional 2, amanhã tem jogo importante entre o AS Portugueses de Plaisir e o Arcop de Nanterre. O presidente dos Portugueses de Plaisir, António Duval, e Rui Pedro Carvalho, treinador do Arcop de Nanterre, são nossos convidados para mais daqui a pouquinho. Na Primeira Liga Portuguesa de Futebol, 22ª jornada começou ontem com o Benfica a vencer no Santa Clara por 2-1. Amanhã joga-se o Porto Nacional, ou por outra, Nacional de Porto, se é que está certo, e o Sporting a receber em Alvalade o Famalicão. Liga das Nações. O sorteio desta semana para a fase de grupos ditou que Portugal, no grupo 4, vai jogar com a Dinamarca, Noruega e País de Gales. Já em futsal, as competições nacionais em França 2026 arrancaram hoje, com os 16avos de final na Taça Nacional da França Futsal. O choque entre Sporting Clube Paris e Étoile Lavalloise terminou com a vitória do Étoile Lavalloise por 7-2, foi o resultado do final. Façamos aqui um pequeno intervalo, já voltaremos daqui a momentos. Até já. Ora, cá estamos novamente para a emissão do Desporto Associativo, que vai começar agora e que são passadas 10 minutos das 17 horas. Começamos pelo futebol, Nacional 2, Grupo C. Lusitanos de Samora foi a Istra vencer por 1-0 e ganhou a distância de mais 3 pontos sobre o GFA-RB, segundo classificado. O Lusitanos mantém-se na liderança do grupo com 35 pontos, o GFA-RB é segundo com 32, segue-se na terceira posição o AS-CAN com 21, quarto classificado o FC Istra com 29 e na quinta posição o Olímpico de Nîmes a 28 pontos. Vamos de imediato até ao estádio de Cheron, à companhia do nosso colega de trabalho Henrique Mendes, que saudamos-vos com boa tarde, Henrique.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos.
Ora, Henrique, na semana passada foi uma magra vitória por 1-0 em Istra, mas o mais importante foi de marcar os 3 pontos.
Sim, sim, como muitas vezes no jogo, é para tentar agarrar os mais pontos possíveis, que é como a vitória é importante e mesmo lá está. O facto de ter feito isto no campo do terceiro da tabela classificativa naquela altura, naquele momento, permitiu aos visitantes já ter uma boa notícia, quer dizer que a caminhada para a manutenção está quase garantida, mas assim falta um ponto ou dois, depende agora destes dois, mas lá está, o caminho para a manutenção já está bem garantido e dizemos que continua assim agora com muitas vitórias ainda, porque o facto de garantir a manutenção agora o visitante que neste jogo é para ganhar.
Henrique, uma questão assim mais ou menos, visto que o principal objetivo dos lusitanos é a manutenção, achas que, uma vez que eles tenham a manutenção garantida a 100%, que já vão se desinteressar de uma eventual subida de divisão?
A ideia não é bem isto, a ideia não é falar depois de falar de uma subida ou isto, porque sabemos muito que estamos num grupo que é o Grupo da Morta, com orçamentos muito em cima dos lusitanos, seja o Cano, que já está a acelerar atrás de nós, e também outros orçamentos mais importantes, tal o Nimo, Cateia e outros. Quer dizer que há muito jogo pela frente, e dizer que depois da minutação estamos a olhar para outros patamar, não. Temos de ter respeito à competição, temos de ter humildade. Sabemos que viemos de uma subida na Nacional 3 e é descida há 3 anos agora. Estou muito, por isso, para já garantir-me a ser uma equipa que recuperou o seu lugar no Nacional 2 agora e garantir o facto de continuar nas divisões já para o ano é uma boa notícia. Depois o resto veremos. É o futebol, há sempre surpresas, há sempre a possibilidade de talvez sonhar. Isto ninguém impede os lusitanos de sonhar, mas não, nunca falaremos o facto de dizer que é um objetivo claro, porque sabemos o respeito que temos de ter ao futebol e o futebol não mente, e por exemplo o trabalho que estamos a fazer está garantindo já uma manutenção, o facto de acontecer outra vez no Nacional 2 para o ano. Ainda há alguns jogos pela frente, muitas deslocações complicadas, que seja na casa do Nimo, do Turon, no Cana. Por isso, respeito, muito respeito, e ainda vamos depois ao Rio Mirivali à próxima, que é atualmente o segundo da tabela classificativa. Por isso, muito respeito, e vamos com muita humildade e não falar já da garganta forte a dizer estamos a olhar para cima. Não, nós estamos na nossa situação e veremos o que será no final. É assim que se fala.
Sim, ora, teremos uma outra oportunidade de falar de tudo isto em mais pormenor, em maior pormenor, porque sabemos que o escalão acima também é um escalão que a estrutura seria diferente, é totalmente profissional, 100% profissional, enfim, as coisas modificam completamente, e não sei se o Lusitanos estará já preparado para uma coisa dessas. Gael Nzombi foi o último reforço que chegou ao Lusitanos, tivemos a oportunidade de falar dele ontem, na última emissão, pois também poderíamos ter falado dele ontem, não é? Mas ora, a minha questão é a seguinte, é que tiveste a oportunidade de o ver jogar, já se pode fazer uma análise em relação ao que ele pode valer no Lusitanos, como é que tu podes abordar este sujeito?
Não, vamos ver, agora o Gael encaixou bem no grupo, ele tem uma boa mentalidade, é o mais importante, e a ver ele já na semana, perante ao isso, ele soube também pôr a sua pedra no edifício da Vitória na semana passada, por isso ele já mostrou também boas indicações dos treinos, e ainda está presente no grupo hoje é porque o treinador está a gostar dele. Agora veremos o que ele vai fazer, ele está cá presente justamente para talvez aproveitar o facto de estar numa equipa que joga bem, está num bom momento, e talvez aproveitar e acompanhar de melhor maneira com grandes jogos aqui, que começa hoje em Cheon, vamos ver.
Ora, encheram justamente hoje a 18ª jornada do campeonato. O Lusitanos recebe o FCLDSD, não pronuncio as letras todas porque é um nome muito comprido. É 14º na tabela classificativa. O que é que se pode esperar deste jogo, Eric?
Como sempre, uma vitória em casa. O Lusitanos joga para fazer o melhor resultado possível. E sobretudo em casa, dar uma alegria a mais aos adeptos com uma vitória será muito importante também de dar uma boa continuidade, sobretudo que os lusitanos nesta temporada já fizeram 3 vitórias consecutivas, já o tinham feito antes de ter uma pequena paragem, e claramente também ficar invicto desde o ano no mês de outubro passado, também é muito importante, sem contra-ataque, claro, em campeonato estamos invicto desde outubro passado, e agora continuar também justamente o facto de estar presente e dar uma boa cara em casa, e por isso os adeptos já estão convidados para vir aqui em Cheon e poder aproveitar. Sei que é o dia dos namorados, meu irmão. Vem dar um pouco de amor aqui ao Cheon, aos lusitanos, porque os lusitanos também gostam de amor.
Muito bem, Henrique. Certamente, e até pode, deve haver algum florista aí pelos lados, aos abordos do estádio, em que os cavalheiros que venham ao futebol e podem comprar um raminho de flores para depois levar para casa, não é? Ora, como é que, justamente aproveito esta dica para te perguntar como é que já está o estado de Cheon neste momento. Sabemos que está muito frio, mas em termos de público, como é que já está?
O público está a achar de pouco a pouco, como sempre. O português tem o hábito, e sobretudo agora com o frio, devem estar primeiro a acompanhar um pouco do calor da casa, depois pensar vir aqui em Xaoma, e podem vir e aproveitar também. Também tem o calor do churrascão, que já está o grelhador a funcionar, por isso pode aproveitar. Há muitas coisas quentinhas para beber ou para comer. E também vão dar um cântico assim de apoio também aos lusitanos, que é muito importante, que eles querem e que gostam. E deixa-me só, antes de acabar a nossa conversa, deixa-me dar também dizer que vai haver um minuto especial aqui no estado de Xihon, um minuto de silêncio, de respeito, justamente depois destas tempestades que houve ultimamente, que seja o José, que seja a Ingrida, que seja a Cristina, tá, todos que fizeram muito mal a Portugal, nos deram um minuto de silêncio, de apoio e de lembrança a todas as pessoas que sofreram, e porque também o Presidente vai estar muito, vai para a semana já tentar depois de acompanhar e de reestruturar um pouco daquela zona que foi mesmo atingida, e por isso vamos ver o que será. Mas já um minuto de silêncio para dizer que aqui em França também nós lembramos também e nós esquecemos de apoiar todas as pessoas que sofreram neste evento.
Muito bem, Henrique, obrigado por ter salientado essa e destacado este mau tempo e pronto, mau momento que Portugal está a atravessar neste período do ano, com muita tempestade, muitas inundações, enfim, está a ser horrível lá no nosso país, em Portugal. Ora, Lusitanos, que recebe o FC LDSD, obrigado Henrique, hoje no estádio de Cheron, a partir das 18 horas, início do jogo, como dizíamos, no estádio de Cheron, seja oportuno, venha apoiar a equipa do Lusitanos, vá até ao Churrascão e veja um bom jogo de futebol e aproveite de tudo o que o Churrascão também lhe pode proporcionar. Obrigado, Henrique, bom jogo e até uma próxima oportunidade, ou para a semana.
E até para a semana.
Do Churrascão de Samuel de Fossé, ou digamos mais concretamente o estádio de Cheron, vamos até Sens, onde já temos o nosso presidente, M. Jacques Longuia, que é o presidente da franco-portuguesa de Sens. Bonjour, M. Longuia.
Bonjour, monsieur.
On va faire notre partie d'émission en français, car vous êtes français.
Oui.
Et, dû à cela, nous allons faire cette partie en français. Alors, je vais commencer par vous poser la question. Votre association, elle existe depuis quand et par qui a-t-elle été fondée?
Qu'elle a été fondée, ça, je ne me souviens pas, mais ça fait 50 ans qu'on existe. Cette année, nous sommes le 50e anniversaire.
Très bien. Alors, une autre question aussi qui me brûle les lèvres. Comment qu'un Français comme vous devient président d'un club, d'une association portugaise? C'est la question qu'on se pose parmi les...
J'ai été toujours un peu dans le football. Et puis, il y a 16 ans... que je suis président des Franco-Portugais, on est venu me chercher, me demander si je voulais prendre la présidence. J'avais été déjà président dans un autre club. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas? On va faire quelques années, et puis ça fait 16 ans.
Depuis 16 ans, vous êtes le président, et qu'est-ce que vous sentez en vous-même, parmi les Portugais, comment voyez-vous cette communauté, cette association?
Au départ, nous étions vraiment un tout petit club. On était 67 licenciés. C'est pas énorme. Aujourd'hui, nous sommes 277 licenciés. On est représentés dans toutes les catégories, jeunes, seniors bien sûr. Cette année, on a une équipe féminine, senior. Donc, ça va très bien pour moi.
Donc, vous avez environ un petit peu plus de 11 équipes dans votre club.
Ah oui, nous avons trois équipes seniors, une équipe féminine, une U18, une 15, une 13, deux de 11, trois de 9 et deux U7.
Alors, et en 2025, puisque nous sommes encore en début de 2026,
d'accord.
Quel est le bilan que vous faites de vos équipes, par rapport à vos équipes, relativement à l'année 2025?
Pour le moment, ça va très bien. Notre équipe A, donc, on joue en régional Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes en R3. À l'heure actuelle, on est troisième, à un point du premier. Tout va très bien. Notre B en senior, elle est première. Nos U18, on est premier. Nos U15, on a un peu de difficultés. Mais U13, U11, nous avons... C'est bon. Pour le moment, je suis ravi.
Alors, vous m'avez dit, j'ai pas retenu le chiffre, excusez-moi, et je demande pardon à nos auditeurs, j'ai pas retenu le nombre de la quantité de joueurs que vous avez de licenciés chez vous dans votre club.
Eh ben, avec le dirigeant, on est 277 licenciés à aujourd'hui.
Très bien. Et une question que je vous me pose aussi, comment qu'une équipe comme vous, d'une association, arrive à budgéter autant de joueurs, autant de licences? C'est par des aides, des organisations d'événements ou la municipalité vous aide aussi?
Non. Bon, la municipalité nous aide un peu, pas beaucoup. Nous avons des aides par des sponsors, un peu, et puis par nous-mêmes. Par l'association, parce que nous sommes une association franco-portugaise. L'association est ouverte tous les jours, l'après-midi et le samedi et le dimanche, le matin.
Alors, vous avez un siège, vous avez une salle?
Oui, c'est ça, nous avons une salle à Sens même.
Alors, qui vous permet...
Donc, l'association, elle est propriétaire des murs.
Très bien. C'est très bien pour une association comme vous et comme autant d'autres portugaises. Oui. Ça nous fait du chaud au cœur d'entendre que l'association est propriétaire de ses propres murs.
Voilà.
Alors, ça vous permet d'assister aux matchs non seulement portugais, mais aussi français, je pense.
Ah ben, bien sûr.
Comment vous vivez, je pense que les supporters, ils sont là tout chaud pour assister au match, français, portugais, mélangés, ce qui est très bien, c'est le sport, il est comme ça, mais comment ils vivent ces actions chaudes des grands matchs?
C'est-à-dire que maintenant, c'est moins chaud qu'il y a une quinzaine d'années. Hein. vous m'avez compris, il y a beaucoup de jeunes. Mais les jeunes ne s'intègrent vraiment pas dans l'association portugaise, par exemple. En licencié vraiment de source portugaise, on est à peu près entre 15 et 20%, pas plus.
Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français, de Portugais dans votre région
Si, y en a beaucoup, pourtant. Mais je sais pas, les jeunes ne se... Je sais pas, il y a un problème de... Je ne sais pas comment je vous expliquerai. Ils ne s'investissent pas vraiment dans tout ça.
C'est le foot, le football, ce n'est pas leur tasse de thé, quoi.
Il y en a quand même, si.
Oui, oui, mais...
Pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a quand même.
Oui, oui, heureusement.
Mais nous avons beaucoup de Français, beaucoup de Français.
Oui, mais c'est très bien, c'est pour cela que vous êtes une association franco-portugaise.
Franco-portugaise, c'est pour ça que ça s'est appelé. Voilà. Au départ, c'était simplement portugais, mais ils ont fait, il y a très longtemps, ils ont changé, ils ont voulu franco-portugais, parce que à ce moment-là, un Français qui jouait dans l'équipe portugaise était étranger.
Ça c'est des mentalités.
C'est vieux, mais enfin.
Ouais, bon.
Non, c'était comme ça le règlement. Alors, étant à sa place franco-portugais, c'est-à-dire portugais et français, n'était plus étranger dans l'équipe.
Ouais, et puis
au point de vue règlement dans les lignes.
En ayant un statut franco-portugais, ça vous permet d'aller plus loin dans les compétitions aussi.
Oui, aussi. Hein.
Voilà. Alors, votre équipe principale senior, vous l'aviez dit tout à l'heure, dispute le championnat régional de Ligue Bourgogne-Franche-Comté en division, oui.
R3.
Actuellement,
oui,
vous êtes troisième avec les mêmes points du deuxième et à un point du premier. Quel est votre objectif principal pour ce
On va être franc, la montée, vraiment, ça ne nous intéresse pas pour cette année. Mmh. Parce qu'il va falloir un budget énorme. Si, par exemple, l'occasion arrive, pourquoi pas, on ne va pas la refuser quand même, mais qu'on finisse dans les trois premiers ou quatre premiers, ça serait bon.
Ok, donc ça c'est bien, puisque vous êtes actuellement, vous êtes troisième avec les mêmes points du deuxième, vous êtes en plein dans votre objectif. Hein. Mmh. Demain, vous jouez à domicile face au FC Entente Florentinois, qui est sixième dans le classement. J'imagine que c'est un match important pour vous, que vous allez vouloir le gagner.
Oui, oh, je pense. N'importe comment, quand on joue sur un match, on pense toujours le gagner. Bon, il peut y avoir des avaries, tout ça, mais je pense que ça devrait être bon. Nous sommes confiants.
Monsieur Longuia, je pense que vous suivez aussi les compétitions européennes, la Ligue, entre autres, les internationales au niveau des sélections, au-delà des équipes. Oui. Le tirage au sort pour la Ligue des Nations a eu lieu cette semaine. Pour la phase de groupe, la France, vainqueur en 2022, est dans le groupe A1 et va jouer avec l'Italie, la Belgique, la Turquie. Qu'en pensez-vous de ce tirage et quelles sont les possibilités que vous estimez pour la France ?
Un tirage très dur. Mais enfin bon, en principe, il suffit, je pense, de finir dans les deux premiers, je crois, hein, pour se qualifier.
Oui, pour se qualifier directement, il faut terminer premier ou deuxième, oui.
Voilà. Je pense que ça pourrait se faire.
Ouais,
parce qu'on a quand même en France, sans être chauvin, des bons éléments.
Ben, sans être chauvin, il faut l'être quand même, puisque la France est deux fois championne du monde. Et c'est une sélection
qui est en
haut du ranking.
Et puis nous avons beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger et qui dominent.
Très bien. Et une toute dernière question, puisque je ne veux pas être chauvin non plus hein, pour mon pays. Est-ce que vous accompagnez le Portugal? Vous suivez? Qu'en pensez-vous dans la sélection que nous avons actuellement?
Eh ben, oui, je suis. Mais c'est ce que je ne comprends pas. Pour moi, ça c'est mon opinion. Vous avez des très bons joueurs de foot au Portugal. On les voit dans toutes les équipes européennes. Mais en équipe en équipe nationale, ben, c'est pas vraiment le top. Il devrait dominer plus, pour moi.
Oui, vous avez raison, mais on sait pas l'expliquer non plus de pourquoi. Peut-être trop de vedettes.
Je sais pas, parce que bon, vous avez opéré au PSG, vous avez
4 joueurs
qui sont au niveau. Vous en avez en Angleterre qui sont au niveau, vous en avez, je ne sais pas, il y a quelque chose pour moi, la mayonnaise ne passe pas.
C'est vrai.
Pour moi.
C'est vrai. Espérons que là, pour le prochain mondial 2026, ça passera. Ce sera la dernière occasion de Ronaldo conquérir le titre qui lui tient au cœur. C'est le seul qui lui manque, champion du monde. Bon, voilà. On va espérer. On va attendre. Monsieur Longuia, merci de votre attention. Merci d'être passé dans le sport associatif de Radio Alpha. Sachez que vous pouvez le réécouter par notre podcast disponible sur le site de radioalpha.net. Et donc, vous pouvez écouter cette émission ou n'importe quelle autre comme vous le souhaitez. Voilà.
Et sachez que
vous pouvez nous écouter également dans votre région par le site de l'internet radioalpha.net et écouter des émissions en direct. Vous pouvez écouter et même conseiller à vos Portugais qui sont dans le coin, qui peuvent écouter, je pense qu'ils le savent. Hein. Ils peuvent écouter Radio Alpha à tout moment. Merci beaucoup, Monsieur Longuia.
Je vous remercie de votre accueil et
Et nous
bonne journée.
Nous reviendrons certainement à un autre moment, vous rencontrer à nouveau
pour en discuter,
pour faire un petit point sur votre... Est-ce que vous organisez des tournois?
Oui, exactement. Nous allons organiser un tournoi jeune le 8 et le 9 mai.
Bah écoutez...
U9, U11 et U13.
Écoutez, je vous enverrai, je ne sais pas si vous utilisez WhatsApp, mais en ce moment-là, je vous enverrai mes coordonnées, mon adresse mail, et vous m'enverrez tout ça pour qu'on puisse en discuter.
C'est-à-dire qu'on a fait déjà, on a lancé déjà, on fait 16 équipes par groupe, catégorie, pardon.
Ouais.
Et nous en avons déjà environ entre 60 et 70% d'engagés.
Écoutez, on se rappellera hors antenne, on discutera de tout cela et on en parlera dans une autre émission, d'accord?
D'accord, nous avons des équipes de région parisienne qui viennent.
Parfait.
Je sais qu'il y a Paris 19, il y a... beaucoup, même... Parce que nous sommes tout près de la région parisienne, hein. On est à une heure de route.
De toute façon, ça nous intéresse parce que parler des jeunes, c'est toujours intéressant de parler sur ce point et de donner un petit peu plus de valeur à tous ces jeunes qui pratiquent du sport. Merci une fois de plus.
Pardon. En parlant de jeunes, nous avons eu il y a 2 ans 3 jeunes du club qui a été formé au club qui sont partis à la GIA. Ils sont en sélection U13.
Très bien. Monsieur Languia, nous avons du temps un peu trop très limité. Nous avons une petite page de publicité qui nous frappe à la porte et nous sommes obligés de la laisser rentrer. Merci de votre accueil et à très bonne saison sportive et à un autre moment si vous le souhaitez. Merci.
Merci beaucoup. Allez, à bientôt.
À bientôt. Pub, Chavantam Zaskir.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio.
SND, la Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la Société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Estamos de regresso para a continuidade do programa de hoje, a emissão de Desporto Associativo. Iremos até ao sinal do horário das 18 horas. A dizer que no jogo que estamos a acompanhar relativamente à 22ª jornada do campeonato da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, o Casa Pia Arouca, já o Casa Pia adiantou-se mais uma vez no marcador, está a vencer por 3-2, 5 minutos decorridos na segunda parte. No campeonato do CDM Liga Regional de Paris Île-de-France, Regional 1, resultados da última jornada: Franco-Portugueses de Argentois 0, Servon 2, Caudaciene 1, Portugueses de Gaches 2, Portugueses Vilizi 4, Futebol Clube de Champigny 0, Minhotos de Braga 0, Ivrido Esportivo Vimaranense 2. Na classificação, atualmente temos os portugueses da Vilizi com 33 pontos no primeiro lugar, seguidos agora dos portugueses de Gares, que voltaram a ultrapassar o Franco-Portugueses de Argentói. Portugueses de Gares são segundos com 27 pontos, portugueses de Argentói estão na terceira posição com 24, Minhotos de Braga são quartos com 21, Ivrido Esportivo Vimaranense também subiu de alguns lugares, está agora na nona posição. Os jogos de amanhã será a 15ª jornada. A partir das 9 horas teremos AS Maricu ao Franco-Portugueses de Argentóis, Servon Portugueses da Vilizi. A partir das 9h30, Portugueses de Gares recebem o Val da Ropa, Ivrido Desportivo Vimaranense joga em casa frente ao Relé Crayola e o Paris Saint-Germain recebe os Minhotos de Braga. Passamos para o Regional 2, indo para o Grupo A, para dizer que os resultados da última jornada, o San Cirluso venceu em casa frente ao Orsebio por 5-1. O Futebol Clube Sandi Cosmos perdeu em casa frente aos portugueses Pé Vivre da Argentói por 1-0. O Arcop da Nanterre derrotou o Futebol Clube Valdez 78 por 2-1. E os portugueses de Plaisir, ou por outra AS, portugueses de Plaisir, assim é que está correto, foram golear dilatadamente o União Desportiva Vila do Juiz por 10-2. Na classificação, o AS Sampri está no primeiro lugar com 34 pontos, a AS Portugueses de Plaisir está na segunda posição com 29 pontos, mas menos um jogo, a Arcop da Nanterre é terceiro com 24 pontos, San Cirluso segue na quarta posição com 24 e depois na quinta posição os portugueses Pé Vivre da Argentói, 19 pontos. Vamos de imediato até Plaisir falar com o nosso amigo e presidente do AS Portugueses de Plaisir, o António Duval. Boa tarde, António.
Boa tarde.
António, quando se olha aqui para a classificação, nos 5 primeiros só está um que está mal. Está aqui alguém que está a incomodar, não é? Que é o AS Sampri no primeiro lugar.
Bah, oui, là, pour l'instant, ils tiennent le coup. Donc, ils sont venus chez nous, on a gagné 2-1. Ça a été un match compliqué, mais on a gagné. On a dominé, mais c'est une très belle équipe. Très, très belle équipe. On a gagné 2-1. Donc, maintenant, on passe à l'équipe suivante, Arcop. Donc, voilà.
António, ora, quando se fala que vocês ganharam 2-1 em casa, mas também temos que dizer que vocês foram lá perder 3-2, o que significa que em termos de resultados estão empatados 4-4, não é? No conjunto dos dois jogos. Isto para dizer que na classificação atual vocês estão a 5 pontos do Sampri. Se ganharem o vosso jogo de atraso, ficam ainda a 2 pontos. Como já disputaram os dois jogos, vocês agora também estão pronto, dependentes de um outro resultado que eles possam vir a escorregar, não é?
Bah, le problème il est là, c'est qu'on va courir derrière un mauvais résultat de leur part, et c'est jamais très bon, parce que c'est une équipe qui est quand même assez solide, même s'ils ont été faire match nul à Triel. Déjà nous on a le match en retard à gagner à Triel, si on gagne on revient à 2 points et après il faut compter sur les autres équipes pour essayer d'accrocher Sampri, voilà.
Amanhã vocês recebem o Arcop de Nanterre, duas equipas portuguesas em jogo de campeonato. Uma é a equipa que está no terceiro lugar e a outra na segunda posição, mas ambos pretendem subir ao primeiro lugar. Ora, como é que é a sua equipa, como é que a sua equipa se está a sentir por este jogo de amanhã?
Bah, nous, demain, de toute façon, que ce soit Arcop ou une autre équipe, il faut qu'on gagne. Donc, demain, on va pour gagner. Ça, c'est clair. L'objectif principal du match de demain, c'est de le gagner. Et puis derrière, il y a Triel, donc c'est de gagner aussi. Mais de toute façon, nous, on n'a pas le choix. Tous les matchs, il faut qu'on les gagne. Donc comme ça, que ce soit Arcop, que ce soit Triel, que ce soit une autre équipe, on est obligé de gagner. Donc,
tous les matchs, à partir de maintenant, ce sont des finales, quoi.
C'est des finales. C'est des finales de coupe. Nos joueurs savent ce qu'on attend d'eux. Il n'y a pas de petite équipe, de grosse équipe. La victoire et rien que la victoire.
Très bien. Et c'est le message que vous faites passer à vos joueurs.
C'est oui. Et aux dirigeants, c'est surtout ça. On a pas, l'année dernière, c'était un essai. Là, cette année, c'est voilà. On a la chance de pouvoir monter encore, donc faut la saisir et rien lâcher. Et donc mes joueurs sont prêts, mes dirigeants avec. Et voilà. Après un match de foot reste un match de foot. Hein.
Ok, très bien. Match de foot, ça va être demain. Stade des Peupliers à Plaisir. Vous recevez l'Arcop de Nanterre, comme nous l'avons dit. Qu'est-ce que vous envisagez pour ce match? Comment vous allez réceptionner vos compatriotes? Parce que c'est des compatriotes de l'Arcop de Nanterre.
On va bien les recevoir, puisqu'on a été à leur tournoi, on a été bien reçus. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un retour. Hein. C'est qu'un match de foot, hein. Ça restera qu'un match de foot. Et l'entente entre équipe portugaise et même française, c'est ce qui compte le plus. Hein. Voilà.
Très bien. Antonio, Obrigado por ter passado no Desporto Associativo. Um bom resultado e uma boa continuidade no campeonato, com bons resultados até ao final. Obrigado.
João, merci. Bonne soirée.
Ora, jogo entre a S Portugueses de Plaisir, primeiro classificado com 29 pontos, e o Arcop de Nanterre, terceiro, com 24 pontos. Ambos querem chegar ao primeiro lugar, ambos têm a intenção e o objetivo de chegar ao primeiro lugar e subirem de divisão. Por isso, um jogo a não perder amanhã no Stade de Peuplier, a partir das 9h30, em Plaisir. Vamos recolher também e ouvir as opiniões do treinador da equipa do Arcop de Nanterre, que é o adversário dos portugueses de Plaisir. Saudamos desde já Rui Pedro, Rui Pedro Carvalho, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, tudo bem?
Tudo uma boa, e com vocês aí de
tudo
em
bem.
Nanterre. Ora, como estávamos a falar, teve a oportunidade certamente de ouvir o presidente do vosso adversário da manhã, não é? A equipa está atualmente no terceiro lugar, a vossa equipa, do Arcop, com menos 10 pontos do Saint-Prix e a 5 pontos do AS Plaisir, segundo classificado. Que balanço é que faz a sua equipa nesta primeira parte do campeonato?
Bom, um balanço positivo, uma equipa que acaba de subir. Houve ali dois jogos onde facilitámos, ou a sorte até não teve do nosso lado, e o jogo que até perdemos bem, pela segunda parte que fizemos, não tão boa, foi contra o Saint-Prix. No jogo em casa com o Plaisir não tivemos, é verdade que depois a nossa equipa técnica arriscou um bocado e até o Plaisir podia ter dilatado o resultado, mas o Plaisir faz o 2-1 com autogolo, mas acho que nesse jogo até mereceram pelo querer, e acho que foi um jogo ali um bocado estranho, porque podia até um certo momento dar para as duas equipas. Depois perdemos em casa com o Sombrice, onde falhámos dois penaltis, mandámos bolas à barra, e depois, a partir da derrota do Sombrice, tivemos uma reunião entre todos e o objetivo que nós não tínhamos proposto até ao momento não era a subida da divisão, porque era uma equipa que vinha de acabar de subir, mas tentar fazer pelo menos os três primeiros. Até ao momento estamos dentro do objetivo, conseguimos fazer 5 vitórias seguidas. A rapaziada está a trabalhar super bem, ainda ontem todos motivados. A motivação também vem um bocado de fora, e nós mesmo como equipa técnica tentamos dar as melhores condições para eles, e alguns prémios, como ontem, que puderam desfrutar de um jantar no final do treino pelas 5 vitórias seguidas. E agora propusemos outro objetivo. Amanhã sabemos que vamos apanhar uma equipa que nós conhecemos bem e que é uma boa equipa, tem mérito no lugar que está, é bem orientada, tanto a nível do Bernardo, do treinador, como do presidente, e vai ser um jogo que seja um jogo, acima de tudo, um bom jogo de futebol. Mas é verdade que nós, quando saímos de Nanterre, não vamos a nenhum campo passear, mas a pressão está do lado do Plaisir, como é óbvio, porque é uma equipa que agora não pode facilitar. Nós estamos dentro dos nossos objetivos, tudo que vier agora é bom para nós, mas já que estamos a lutar para mais alguma coisa, se pudermos ficar em segundo, vamos ficar em terceiro, claro.
Mas, digamos, olhando para a classificação, vocês, o jogo da manhã, se conseguirem, se perderem, podem dizer praticamente adeus a um eventual subida de divisão ou chegada ao primeiro lugar, não é? Se ganharem e vencerem a 15 de março, pois que vocês jogam em casa frente ao Saint-Prix dia 15 de março, se ganharem estes dois jogos, tudo é possível, e, portanto, amanhã é um jogo do tudo ou nada, não é?
Você parece que teve na palestra ontem do treino. Foi exatamente essa palestra que nós tivemos, mas nós até chegamos a um certo momento na nossa equipa que há certas coisas que nós já não precisamos de falar. os capitães fazem bem esse trabalho e tudo, e toda a gente tem noção que amanhã, até ao momento, é o jogo mais importante da época.
Portanto, amanhã...
Porque nós vencendo amanhã, e depois nós sabemos que em nossa casa é complicado jogar, porque temos muita gente, temos o apoio dos nossos adeptos, ainda no domingo estava muita gente, e para um clube da CDM isso é espetacular. E sabemos que em nossa casa, o São Pri, e depois do que se passou lá, vai ser um jogo complicado para o São Pri. Não é a nível exterior, mas é dentro de campo, porque vamos querer ganhar, não é? E amanhã é o até ao momento, é o jogo mais importante da época. Tanto para nós, e certamente também para o Plaisir, porque não se quer atrasar na luta pelo título.
Rui, vou-lhe pedir para sermos um pouquinho mais rápidos no raciocínio, porque temos apenas 6 minutos mais de emissão e eu tenho ainda vários temas para conversar consigo, portanto okay. Agradeço, não quero dizer que estou a sentir mal de conversar consigo, mas o tempo é-nos limitado, não é?
Okay.
Por isso a antevisão do pós-jogo está praticamente feita. Eu agora gostaria de comentar consigo o sorteio da Liga das Nações relativamente à seleção portuguesa, o sorteio que se realizou para a fase de grupos nesta última quinta-feira, cujos adversários de Portugal vão ser Dinamarca, Noruega e País de Gales. O que é que pensa deste sorteio e como é que Portugal se pode comportar nesta fase?
Assim, a nível de nomes, Portugal é óbvio que tem mais nome do que as seleções, mas se formos ver na prática, a Noruega tem vindo a crescer por causa de também muito da ajuda do Haaland e tem muitos rapazes novos, tem sido uma seleção que tem vindo a crescer. A Dinamarca é sempre uma equipa complicada a nível de estrutura física e tudo, mas depois o País de Gales, a verdade é que Não vejo muito, mas Portugal é óbvio que tem a obrigação de ir longe, porque já ganhámos essa competição e somos sempre uma seleção forte, das melhores do mundo.
Esta aqui, competição, que vai ser a quinta edição, e que Portugal já venceu duas vezes, venceu a primeira e a última, porque Portugal é campeão em título.
Exatamente, Portugal tem que
preservar o título.
Tem que defender o título.
Ora bem, esta é uma edição que vai arrancar no segundo semestre de 2026, com as 4 primeiras jornadas a serem cumpridas entre 24 de setembro e 6 de outubro. A fase de grupos fica completa com a disputa das últimas jornadas entre 12 e 17 de novembro. Por isso, duas equipas se qualificam de cada grupo. Pensamos que Portugal ficará, quanto mais não seja no primeiro lugar, pelo menos no segundo, não é?
Pois, mas é assim, a equipa que Portugal tem que lutar sempre pelo primeiro.
Rui, vamos passar à Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira, dia 17 deste mês, portanto já na próxima terça-feira, às 21 horas no Estádio da Luz, o Benfica recebe o Real Madrid para o play-off de passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Portanto, o que é que se pode antever para este jogo que vai ser decorrido, esta eliminatória que vai ser decorrida, vai ser jogada em duas mãos, a primeira já na terça-feira e a segunda depois a 25 de fevereiro em Madrid, frente ao grande poderoso Real Madrid?
Eu sou portista, mas se der para o Turbino marcar mais um golo de cabeça... era bom, 1-0 para o Benfica. Não, é verdade
neste caso, os jogos internacionais assim temos de ser pelas equipas nacionais.
Exatamente, espero é que
não pode haver clubismo.
É que o Benfica passe, porque depois, se o Benfica ganha, tenho que chegar à minha equipa e aturar os benfiquistas. Se o Benfica perde, eles tenho que os aturar também, que eles andam amuados durante a semana. Por isso, Espero que ganhem, prefiro aturá-los do que eles andem aguardos.
Então vamos falar do clubismo, olhando para a Liga Portuguesa de Futebol, 22ª jornada, este fim de semana. Amanhã o Porto vai jogar no Nacional, o Sporting recebe o Famalicão, o Benfica já venceu no Santa Clara. Relativamente a esta jornada, acha que o Porto se sente um pouco fragilizado depois dos últimos resultados que obteve, ou pode começar a tremer um pouco pelo primeiro lugar?
Isso eles fragilizados estão. E amanhã não tenho uma saída muito fácil. No Nacional é complicado lá jogar. Tenho um treinador jovem que tem vindo a fazer um bom trabalho. E amanhã é uma saída complicada. Já toda a gente se lembra que o Porto há pouco tempo foi ao Santa Clara. Também é complicado, ainda ontem o Benfica ganhou lá, mas é sempre um complicado. Amanhã o Porto Nacional, e das ilhas nunca é fácil para as equipas do continente. E o Porto amanhã tem que fazer um bom resultado, e o bom resultado para o Porto, claro, que é ganhar, porque isto hoje uma pessoa está em primeira, amanhã pode não estar, e o campeonato é muito incerto, apesar do Porto, na minha opinião, agora tem baixado um bocado, mas espero bem que amanhã temos que ganhar ao Nacional. Não há hipótese.
Muito bem, Rui Pedro, não temos tempo para mais. Obrigado pela passagem no Desporto Associativo.
Obrigado.
Boa continuação aí para os lados do Arcop de Nanterre. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Obrigado, igualmente. Obrigado.
Ora, vamos ao conjunto, os jogos agendados para amanhã relativamente ao Regional 2. No Grupo A, jogos agendados a partir das 9h30, assim que é a 15ª jornada. Futebol Clube Valdez 78 recebe o San Ciro Luz, e então o grande embate no estádio de Papelier, em Plaisir, AS Portugueses Plaisir, frente ao Arcop de Nanterre. Já no grupo B, La Portuguesa de Porto recebe o Safran Villaroche, Portugueses de Villiers recebe os Portugueses de Ulisse, Portugueses de Antony joga em casa frente ao Supreme Bélier, e o Lesigny recebe o grupo esportivo Os Vinhotos. Assim chegamos ao final da emissão de hoje. Um muito obrigado pela atenção prestada. O desporto regressa amanhã a partir das 16h15 com o Manuel Alexandre para a transmissão do relato ao jogo Nacional Futebol Clube do Porto. Boa tarde, boa continuação e um bom 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. Boa noite.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SNB. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.